Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma semana e a mais uma viagem na nossa nave. Então, hoje vai ser um episódio que aqui no podcast acho que já há muito tempo que não fazemos um episódio exclusivo sobre espiritualidade. Temos andado muito mais aqui a viajar pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento pessoal. Hoje vai ser sobre espiritualidade. Estou desejosa de apresentar o meu convidado, mas antes vou deixar-vos a dica da semana, a dica literária. Então, este livro chama-se A Rotina Matinal Perfeita e eu espero não me enganar aqui no nome do autor, Vishen Lakhiani. E desculpem-me se me enganei, o autor apresenta o seu método de meditação em 6 fases, que graças à sua simplicidade e eficácia pode ser colocada em prática por qualquer pessoa, em casa, no escritório, precisando apenas de alguns minutos por dia. Eu acho que este autor me copiou a minha rotina matinal do detox emocional. Então é um livro que vocês já podem encontrar à venda e certamente será útil, principalmente porque tem esta vertente prática que nós precisamos tanto, né, trazer para o dia-a-dia. Então, vou agora apresentar o meu querido convidado de hoje. Ele é algarvio e um beijinho muito grande para o meu Algarve, há de ser sempre o meu Algarve. É algarvio e passou por várias artes, não é? Foi músico, foi ator, realizador, também passou pela gestão e sempre se interessou pela espiritualidade. Desenvolveu vários estudos em diversas áreas e em 2003 teve um wake-up call que mudou completamente o rumo da sua vida. E foi então que percebeu que a sua missão passava mesmo por transmitir estes conhecimentos sobre espiritualidade. É um estudioso e hoje gere a sua própria academia, a Academia Pedro Frias, e já estou aqui a revelar o meu convidado de hoje, e também criou o ano passado o Spiritual Summit, onde eu tive o prazer, a honra de lá estar ao lado dele e ao lado de pessoas extraordinárias. Foi um evento lindo mesmo. E já vamos falar aqui sobre ele também. Então, bem-vindo, Pedro. Bem-vindo à nave.
Muito obrigado, Inês. Agradecido imenso pelo convite e é uma honra estar aqui.
Gosto mesmo muito de ti. Acho-te assim uma daquelas pessoas que é mesmo um coração gigante. E conhecemos-nos o ano passado e tivemos logo assim uma conexão mesmo super fluida.
É verdade.
E ainda tenho assim, guardo com muito, muito carinho no meu altar o presente que me ofereceste no meu aniversário, uns cristais com uma intenção maravilhosa. Então, para mim és uma pessoa muito especial e tenho mesmo assim muito prazer em te ter aqui
prazer é
a
todo meu.
Viajar connosco.
Obrigado, muito obrigado mesmo. E a conexão é mútua e é verdade, conectámos-nos logo. E curioso que nesse dia lá no teu aniversário estavam 3 pessoas que eu tinha conhecido nesse ano que estavam as 3 juntas. E eu pensei, isto tinha mesmo que acontecer. Porque eu conheci 3 pessoas diferentes que estavam juntas naquele sítio. E foi muito engraçado isso.
Sabes que nos últimos anos têm aparecido muitas pessoas novas na minha vida. Tu foste uma delas, enfim, várias outras pessoas
Para mim
que
também.
ressoam muito. E é engraçado há fases, não é, na nossa vida, no nosso caminho, em que realmente isto é mais notório, não é?
É.
Muita gente nova que está a ressoar connosco, chega, não é, à nossa
Exatamente.
vida.
Tem a ver
Também
mesmo
sentes
com o
isso?
reflexo que a vida nos dá por força de uma mudança vibracional, pelo nosso crescimento, não é? Porque o crescimento acontece sempre primeiro e depois as pessoas aparecem para refletir aquilo que aconteceu contigo. E por isso nós estamos aqui a fazer uma refletividade de expansão, também estamos a expandir juntos ao mesmo tempo que individual, o que é altamente interessante.
Olha, até agora apetecia-me desenvolver um bocadinho mais por aqui, mas já lá vou, não me vou
Ok.
esquecer. Mas antes disso, tenho-te perguntar, tu já foste muita coisa, não é?
Certo.
E eu acho muito interessante tu teres sido músico. Eu acho que nós, uma vez quando estivemos juntos, até acho que foi no Spiritual Summit, falámos um bocadinho sobre isto, da música para a espiritualidade. Para mim faz-me muito sentido, porque a música para mim é das coisas mais espirituais que existe. E também sentes isso? Foi fácil esta transição?
Foi até porque a espiritualidade nunca esteve ausente durante a minha parte de músico. E eu, como músico, era criativo, inventivo, era uma forma de conexão brutal. Aliás, eu tenho um rastro de publicações no YouTube que são composições minhas, clássicas, neoclássicas. Eu comecei.
O que é que tu tocavas?
Guitarra. Mas, maioritariamente, eu comecei logo a compor. Eu peguei na guitarra e comecei a fazer música. Que era uma coisa estranha, porque eu fui quase um autodidata na guitarra. Que eu passei tantas horas à procura das posições certas para tocar as minhas próprias músicas, que depois tornei-me um bom guitarrista. Aliás, isso é visível nos vídeos todos que eu tenho, que tecnicamente misturava ali um pouco de flamenco com o clássico. E tinha ali, depois tive uma banda mesmo, e toquei em grandes palcos, até ali no Algarve sobretudo. Mas a música era uma forma de conexão. Eu cheguei nessa altura, em 2002, 2003, quando eu tive esse grande awakening, eu compunha músicas e sentia que estava no céu. E aquilo era um pouco relevante se as pessoas ouviam ou não ouviam, ou se entendiam aquela frequência. Muitas vezes eu ponho as minhas músicas e estou ali a viajar, e as pessoas podem não conseguir captar aquela vibração de uma música ou outra. Mas para mim era uma forma de conexão. Portanto, a espiritualidade nunca esteve ausente. Agora, enquanto músico, profissão, eu muitas vezes estava no palco e aprecia-me parar a música e no intervalo falar muito mais. Mas as pessoas estavam ali para me ouvir tocar.
Exato.
E eu sentia que havia qualquer coisa que eu queria dar, que eu não entendia o que era. E só depois de eu ter transitado então para terapeuta e agora para orador e tudo mais, através do que eu faço hoje em dia, que eu percebi, afinal eu tinha isto tudo para dar. Eu tinha, a minha alma queria falar com as pessoas, queria ensiná-las, queria lhes mostrar o caminho para dentro, né? Para a espiritualidade, como tu dizes muito bem, muitas vezes, né? O caminho é para dentro.
Exato, o caminho é para dentro. Aliás, a saída é para dentro. A gente às vezes procura a saída dos nossos problemas fora, né? Mas
exatamente.
A saída realmente é para dentro e faz mesmo muito sentido. Pedro, tu és um estudioso, tu estudaste imensas coisas, tu estudaste coisas ligadas à psicologia, estudaste hipnoterapia, tu fizeste imensas coisas, tens uma bagagem muito grande para chegares onde tu estás agora, né? E é engraçado que hoje estou assim com aquela sensação boa de hoje um episódio exclusivo sobre espiritualidade, ainda por cima com um convidado que tu falas de espiritualidade de uma forma que a mim me aproxima muito, que não é uma espiritualidade muito
ritualista,
lalalândia, sabes? É uma espiritualidade baseada em muito estudo que tu fizeste e muita prática, não é?
Sim,
tu
sim.
foste hipnoterapeuta, não
sim,
foi?
Exatamente.
Clínico. Tu fizeste também regressão, já percebi que são coisas diferentes. A parte da... como é que se chama? Hipnose regressiva?
A terapia de vidas passadas tem uma nuance completamente diferente da hipnose clássica, que na verdade não era bem clínica, era mais espiritual ou transpessoal, embora compreenda-se que o termo clínico seja também difícil às vezes de categorizar. E a terapia de vidas passadas tem uma nuance muito diferente pelo facto de abrir muitas portas espirituais. Conexão com guias, com o eu superior, e acontecem coisas fantásticas ali que não são explicáveis de forma nenhuma. E não há estudos que nos valham, porque quando nós observamos isso a acontecer à nossa frente, é realmente
incrível,
transformador.
Porque nós falámos um bocadinho ao almoço hoje e tu contaste imensas experiências de cura de traumas. Trabalhaste com muitas pessoas com trauma em gabinete. Eu sei que tu hoje em dia já não estás a fazer isso, porque agora estás dedicada a ensinar, etc. Hoje formas pessoas, mas acho interessante esta tua passagem, né, que te permitiu um estudo muito profundo da psique humana e de como é que realmente nós funcionamos, como é que funciona a nossa cura, né? Quando nós conseguimos aceder a uma memória num estado alterado de consciência, o impacto que isso pode ter no momento atual, né, da nossa vida. Aliás, só isso é que nos vale, não é? Nós irmos lá atrás para realmente resolver coisas que estão aqui no presente. Tens alguma história assim, daquelas incríveis, que tu possas partilhar?
Tenho. Quero partilhar uma história. Como disse há bocado, na hora do almoço, queria guardá-la para contar aqui. Que é, veio estar comigo um rapaz que era lutador de Muay Thai. E estou a falar de um rapaz musculado, uma pessoa mesmo que fisicamente tu olhas e pensas, se foi este gajo deve ser mesmo duro e rígido. E ele tinha um problema na vida dele, que era ele não conseguia ter filhos com, ou seja, engravidar a mulher.
Uhum.
E a mulher também não conseguia engravidar, portanto era ali uma coisa que do ponto de vista médico não havia assim grande explicação, quer dizer, em parte sim, havia ali uma fraca contagem da parte dele e dela, mas não justificava que aquilo nunca acontecesse para eles. E ele viu na internet que eu tinha lá a terapia de vidas passadas e quis experimentar aquilo. Porque na terapia de vidas passadas tu consegues falar com o teu eu superior ou com a tua alma ou diretamente com Deus, se assim quiserem chamar. Aquilo não dá para caracterizar o que é que acontece ali. E eu fiz a terapia e ele vê-se numa vida passada onde ele tinha dois filhos. E é engraçado que de todas as vezes que eu tive pessoas no consultório, este foi o homem que me conseguiu mais emocionar. Porque quando ele, na vida passada, vê que tinha dois filhos, começou a chorar, mas a chorar de uma forma compulsiva. E tu vês, ele estava até com um capuz e um lutador de Muay Thai a chorar compulsivamente, a dizer os meus filhos, e aquilo emocionou-me. Porque realmente parecia um reencontro de algo que ele não tinha ainda nesta
uhum.
vida. E ele depois percebeu que esses dois filhos tinham sido raptados por piratas. Porque outra curiosidade que nós vamos saber quando somos terapeutas de vidas passadas é que era muito comum roubarem adolescentes para ir trabalhar para os barcos. Os piratas roubavam adolescentes, okay. Agora põe-te aí a trabalhar e a lavar. E foi o que fizeram. E ele sentia-se tão culpado de ter, isto é a explicação, claro, da terapia, sentia-se tão culpado de ter perdido os filhos, que uhum. nesta vida estava, supostamente, o corpo que ele estava a manipular e estava a sabotar a capacidade de ser pai. Porque ele, no fundo, não se acreditava capaz de cuidar de filhos, pelo sentimento de culpa que tinha tido de perder aqueles filhos na vida passada.
Uhum.
Entretanto, a terapia acaba, nós percebemos essa conclusão, e eu vou então ao Benito Superior e falo, olha, ele vai ser pai, porque nós falamos depois com outra entidade através da boca e através do corpo da pessoa que está ali em transe. E ele disse, vai, ele vai ser pai. E disse assim, não vai ser fácil, mas vai ser pai. E de gêmeos? Isto é uma coisa altamente específica, né?
Sim.
Eu não fiz muito caso daquilo na altura, ok, ele foi embora, ele ficou, de certa forma, aliviado pela compreensão da dificuldade que ele estava a ter, percebeu, ok, já percebo porque tem esta dificuldade, vou tentar dar a volta a isso, e nunca mais o vi. Até o dia que eu estou num hipermercado e no parque de estacionamento vejo ele com um carrinho de bebê com dois.
Ok.
Daqueles duplos, de gêmeos, sim, mesmo, sim. Né? E olhei e pensei assim, epá, não me digas que ele teve gêmeos. E também não falei com ele porque ele estava muito distante. Mais tarde, durante a pandemia, ele quis deixar de fumar. E então recorreu então à hipnoterapia novamente para deixar de fumar. E eu perguntei-lhe qual tinha sido a história. Ele contou-me que a mulher engravidou uma vez, primeiro, de um só,
uhum.
que abortou. E depois, à segunda vez, engravidou e eram então os gêmeos. E os gêmeos que ele tem até hoje.
Uau!
E eu fiquei... Pá, se havia forma de validar uhum. este tipo de fenómeno espiritual, que é o eu superior, disse-te uma coisa que ia acontecer e depois veio a acontecer.
Uhum.
De uma forma tão específica, porque, pá, gêmeos, quer dizer... Porque cá está, representava os dois filhos que ele tinha visto também na vida passada.
E nessas sessões as pessoas ficam num estado alterado de consciência? Tu levas as pessoas a esse estado através de técnicas de hipnoterapia?
A técnica, certo, é sempre hipnoterapia, até porque se nós formos especificar hipnose, pode ser um estado onde tu estás a ver televisão de olhos abertos ou estás distraído a conduzir, é um estado de hipnose.
Uhum.
Agora, o que pode acontecer ali, que muitas vezes acontece na técnica de terapia de vidas passadas, é que a pessoa fica sonambulística. O estado sonambulístico é, ela continua a falar contigo, mas não tem memória de nada. Tanto que nós costumamos gravar a sessão
okay.
para a pessoa depois ouvir, porque ela pode apagar. Eu nunca sei, só sei quando a pessoa acorda, que eu pergunto, claro. Olha, o que é que te lembras? Sabe, não me lembro de nada, lembro-me de estar no princípio disto, não sei aonde, e agora não me lembro de mais nada. E é curioso porque nós tivemos o tempo todo a falar com a pessoa,
uhum.
e às vezes, pronto, da vida dela, não é?
Uhum.
E
é
acontece.
Engraçado, eu lembro-me que acho que foi o meu primeiro livro, ou dos primeiros livros que li na minha vida sobre espiritualidade, do Brian Weiss.
Sim.
E eu lembro-me que ele descobriu... tudo, ou seja, desenvolveu depois todo um estudo sobre as vidas passadas, exatamente porque eu acho que ele era
psiquiatra, exatamente.
E fazia hipnoterapia, penso eu, colocava as Sim. pessoas num estado alterado,
de consciência.
E as pessoas começaram a aceder a memórias que iam além
exatamente.
Da infância ou além daquilo que seria esperado Então começou realmente a perceber que haviam outras vidas para além desta. A mim faz-me todo o sentido, não é? Haver a reencarnação, aliás, não me faz sentido de outra forma. Mas de facto, a pergunta que eu te queria colocar é: nós só acedemos a memórias de vidas passadas que nos servirão para a nossa vida atual?
Sim, e até podemos ir um bocadinho mais longe, porque sem querer complicar muito, é que supostamente nós somos todos um. Não, não é supostamente, somos mesmo todos um. E então eu consigo aceder a qualquer vida de qualquer pessoa e de qualquer versão alternativa dessa vida. Porque nós temos uma forma de olhar a realidade de uma forma muito estática, que é o passado que existe é só este. Mas perante aquilo que depois também eu estudei sobre a física quântica, que fala em múltiplas realidades e versões alternativas da realidade, que o conceito é muito simples, que é tudo aquilo que podia ter acontecido existe criado energeticamente, algures, numa versão alternativa da realidade. E claro que nós só vemos uma versão. Mas quando vamos a uma vida passada, também podemos ir a uma versão alternativa de uma suposta vida passada, que ainda é mais possibilidades para poder aceder. Agora, uma coisa é certa, quando eu vou ver qualquer coisa numa suposta vida passada, quer tenha sido mesmo eu, uma parte da minha alma que encarnou lá atrás e que agora sou eu outra vez, ou seja, uma outra pessoa, que pode acontecer aqui uma ligação que eu formo com uma outra vida porque tem relevância para mim neste momento, o que é certo é que aquilo que eu estou a ver é exatamente aquilo que eu tenho que ver. Porque isso explica muito os problemas que a pessoa tem na vida atual. E se nós usarmos a ferramenta de vidas passadas, terapia de vidas passadas, como uma forma de descobrir o que é que se passa no inconsciente profundo da pessoa, não há para mim melhor ferramenta, porque aquela é como se fosse o inconsciente a falar, que nos mostra um filme, uma ideia, uma história, uma pessoa que tem a ver com aquilo que está escondido em mim.
Ou seja, isto agora também aqui para os mais céticos ou para os mais terra a terra, em última análise, uma terapia de vidas passadas pode ser exatamente essa exploração de um inconsciente profundo. Então aquilo que tu vais buscar será sempre algo que tu próprio estás a dar a ti mesmo para compreender, solucionar, ultrapassar, transcender um problema atual na tua vida.
Sempre, sempre. Porque nós criamos sempre a partir do agora. E esta noção de que existe, por isso há bocado falavas da forma como eu vejo a espiritualidade, tudo o que para mim te tira o poder não serve. E há pessoas que às vezes até acreditam que, ah, eu estou nesta vida a sofrer isto, devo ter feito uma coisa terrível na vida passada. Isto é horrível, isto não faz sentido nenhum. E a pessoa tem que entender que eu estou a criar tudo a partir do agora. Porque eu já vi pessoas a desligarem certas vidas e ligarem-se a outras, que parece que elas deixaram de fazer parte do contexto. Deixam, porque a pessoa ultrapassou aquele desafio, karmicamente, supostamente aquela vida deixou de fazer sentido e desapareceu no espaço das milhares de milhões de vidas possíveis de eu me ligar. E é por aí, portanto, nós podemos realmente criar tudo a partir do agora.
Tu dizes que adoras ajudar as pessoas, o que tu mais gostas é de ajudar as pessoas a usarem as leis do universo
Certo.
para resolverem as suas vidas, não é? Para expandirem as suas vidas. Que leis são estas tão importantes para nós respeitarmos, conhecermos e também utilizarmos?
Certo. Maioritariamente, ou principalmente, eu diria duas ou três, que é a lei da manifestação, que ainda muitas pessoas entendem como uma lei da atração muito básica, que depois pode fazer limitar também a expectativa, pode fazer aumentar a expectativa da pessoa, e isso também limita. Porque se a pessoa acreditar que a lei da atração funciona da seguinte forma, que é, ah, eu quero muito um carro e vou visualizar um carro, e lá ando eu atrás de um carro. Isto é uma desconexão profunda, porque é uma ideia mental de um símbolo que se calhar eu não preciso. E a primeira lei, que é a lei da manifestação, tem que ser primeiro incorporada naquilo que é a voz da minha essência. E acho que o primeiro passo é, se a pessoa não sabe escutar a sua essência e o seu coração, dificilmente vai acionar qualquer lei. Ponto número um. Porque fica muito mental e não há vibração depois para acionar os mecanismos. Em segundo lugar, se nós acreditamos que tudo acontece por uma razão, tudo acontece por uma razão mesmo. E então todas as coisas que temos na vida, pessoas que encontramos, situações agradáveis ou desagradáveis, acontecem por uma razão, porque são uma refletividade imediata, geométrica, matemática, que o universo nos dá. E então, para entender isto, eu estudei muito à base da física quântica, porque queria entender como é que isto funciona, porque para mim a espiritualidade, ou a manifestação, ou aquilo que estamos a fazer nesta Terra, é matemático, é geométrico, não é aleatório, não é tão etéreo como parece. Não, tem mesmo regras, e eu, se usar essas regras a meu favor, eu vou manifestar muito mais depressa. Uhum. E é o que eu faço, é o que eu uso, tudo aquilo que eu conquisto na minha vida, eu primeiro sou para ter. É o ser para ter, não é ter coisas ou fazer a lei da atração com um vision board para ter qualquer coisa que se calhar nem é relevante para o meu plano de vida.
Uhum.
E em segundo lugar, a lei de divino equilíbrio, que tem tudo a ver com as pessoas que nos rodeiam, porque a espiritualidade tem este perigo, que é a pessoa achar que ela, que, ok, ela é individual e eu só preciso de mim para ser feliz, mas é nos outros que eu tenho a refletividade da minha felicidade. E quando tu manifestas um parceiro, uma parceira ou os filhos, é a materialização da felicidade que existe dentro de nós.
Ou a felicidade ou a infelicidade.
Ou a infelicidade também. E portanto isso é uma forma de eu depois aprender e de crescer através dos outros também. Que é completamente diferente de se achar que eu preciso dos outros para ser feliz. Não, eu sou feliz primeiro, mas quando eu materializo os outros é um espelho agradável e bonito.
Uhum.
E portanto acho que também no mundo da espiritualidade há que entender isso. Olha para as pessoas que tens à tua volta, olha para as situações que tens na tua vida, que são aquelas que o universo te deu para tu evoluires. Não é ir sozinho para o quarto meditar, porque isso pode ser bom para aclarar a mente, mas não te vai fazer evoluir espiritualmente. Só evolui espiritualmente quando ultrapassares o desafio que tens pela frente. E o que é que as pessoas às vezes fazem? Fazem um certo alienismo da vida. E eu conheço algumas pessoas espirituais que estão no mundo da Lua e não vêm à Terra. Só que nós escolhemos vir para a Terra. Não é?
Sim, eu acho que a espiritualidade é um tema realmente, é um tema muito interessante de debater, de discutir. Eu sinto que, eu pessoalmente sinto que há muita confusão. Sempre que há uma moda de alguma coisa, eu lembro-me que há uns anos atrás o yoga foi a moda, foi o boom. É? E depois tu vi, foi, e eu sinto sempre que quando há uma moda de alguma coisa, é sempre bom, que se for uma coisa boa, não é?
Uhum.
É sempre bom porque ajuda a chegar essa mensagem a muito mais pessoas, e há pessoas que vão por curiosidade, mas depois acabam por, wow, espera, isto é todo um mundo, e ficam, e isso é maravilhoso. Mas também tem o reverso da medalha, e queria-te perguntar aqui qual é que é aqui a tua visão, ou como é que tu diferencias esta espiritualidade bypass, não é? Esta espiritualidade superficial, ou alienada, ou de uma espiritualidade que é profunda, ou que é real.
Certo. Eu passei por isso também, que é, eu fiz os rituais, eu fiz as orações de proteção, eu usei os cristais, eu pus tudo. Fiz isso tudo. Para depois perceber, cá está, que era na situação real que eu evoluía. E é na relação com as situações reais que eu vou evoluir. Que é, se tens uma situação desagradável na tua vida, que te incomoda, que eu posso meditar e posso pôr 10 paus de incenso, 50 velas, ela vai atenuar, mas há um desafio ali para resolver, ou seja, o aumento da tua coragem para dizer a tua verdade àquela pessoa que tens pela frente, ou o aumento da compaixão por aquela situação, ou é o perdão daquela pessoa que tens à tua frente, ou o respeitar a mim próprio, tirando-me daquela situação. Há sempre um objetivo prático na vida, e a espiritualidade é eu entender que o mundo lá fora é um reflexo do eu e nada mais. Porque na nossa, no nosso ADN, na nossa cultura, existia a religião que foi transferida para a espiritualidade ritualista, que é, ah, tens que fazer isto porque senão não acontece aquilo, e tens que fazer assim, tens que fazer assado. E o facto é que cada pessoa tem que encontrar a sua maneira de expressar a sua espiritualidade. E por isso descobri, naquela altura, quando tive aquele awakening em 2003, que às vezes a pessoa que sabe menos, que leu menos livros sobre tudo o que é espiritual, é a pessoa mais espiritual à face da Terra, por ser tão grande, ter um coração tão bom, por ser tão ter tanta compaixão.
Sem
E aquela
dúvida.
pessoa olha para aquela e vejo uma porção de Deus ali em prática, e diga assim: não, esta pessoa é que é espiritual. E isto depois complica, porque quando temos muitos dogmas e muitos rituais.
Sim, a espiritualidade não, ou o grau ou o nível de espiritualidade não se mede pela quantidade de cursos
Ora, aí está.
que fazes, não é? E por acaso estamos a falar hoje e ontem eu estava a dar uma aula aos alunos e estava exatamente a fazer essa partilha de um curso que começou ontem e eu estava a dizer que, olha, é uma coisa muito importante todos nós tomarmos consciência. E quanto mais cedo tomarmos consciência disso, neste caminho do autoconhecimento e da espiritualidade, melhor. Isto é tudo muito bonito, fazer os cursos, ir aos retiros, fazer cerimónias de ayahuasca, mas se há coisa que eu aprendi na vida, é que o verdadeiro retiro, a verdadeira espiritualidade é a vida do quotidiano. E que, de facto, nós não podemos ir para estas coisas e aprender ferramentas e deixá-las fechadas numa bolha. Elas só realmente são úteis, só realmente cumprem o seu propósito quando nós as trazemos para a vida. Portanto, os cursos, os retiros, as cerimónias, as viagens, o que for que a gente faça, para nos desenvolvermos, tem que ter como finalidade aplicabilidade na nossa vida do dia a dia. Porque o que não falta, pá, são pessoas que vão ao retiro e estão lá. São super espirituais e tiram aquela foto, agora sou zen, e depois voltam para casa e têm exatamente as mesmas atitudes com a família, exatamente as mesmas
Exatamente.
atitudes no trabalho. Ou seja, o mundo do desenvolvimento pessoal não pode ser visto como mais um meio de consumo, né? Porque eu sinto que a sociedade capitalista se alimenta muito disto, que é da nossa crença de eu não sou suficiente, então estás sempre à procura de mais, mas depois nunca estás presente em nada.
Certo.
E estas ferramentas são para trazer para a vida. E é aí que tu vês o teu nível de espiritualidade, é passares uma semana com a tua família e perceberes se ainda reages da mesma forma, se ainda tens os mesmos comportamentos. Senão isto tudo é tudo muito bonito, mas não serve verdadeiramente para nada.
Claro, e não serve sobretudo à evolução da própria pessoa, que tem os desafios por refletividade imediata daquilo que eu tenho para evoluir, porque a nossa essência tem um objetivo também, ou seja, eu vim para a Terra com um objetivo. Ora, se o meu tema é desenvolver a compaixão, e se eu tenho uma pessoa à frente que eu tenho que ter mais compaixão por ela, mas em vez disso estou só a embirrar com ela e dizer tu tens que ser assim, tu tens que ser assado, eu não estou a cumprir o meu propósito de vida nem a minha missão espiritual, que é expandir a compaixão que existe em mim, porque eu já a trouxe, eu não estou a expressá-la. E aqui é que depois temos que passar a mensagem de que tudo o que é espiritual é uma expressão da essência da pessoa. E como tal, se nós não o fizermos, vamos pagar algum preço. Seja porque a vida depois torna-se mais difícil, porque nós estamos sempre a atrair a um nível inconsciente situações que nos mostram ou que nos pedem para desenvolver aquela capacidade. Ou seja, se eu vim para a Terra com uma missão de paz, eu estou lá em cima e digo assim, ok, eu quero ir para a Terra e quero expandir na minha alma a capacidade da paz. Eu, das duas, uma. Ou eu vou ser a pessoa mais pacífica do mundo, ou eu vou viver na situação menos pacífica para me obrigar a ser a
A
paz no
trabalhar
meio da
isso, né?
tempestade. E aqui é que está a grande diferença de nós vermos a vida desta forma. E claro que às vezes os acontecimentos doem, mas eu levo 5 segundos a sofrer com a dor do acontecimento e logo a seguir eu penso, ok, o que é que a vida me está a pedir? Porque é que isto está aqui? E nunca até hoje eu tive um acontecimento na vida que eu não conseguisse explicar pela refletividade de algo que eu tinha para trabalhar a mim. E a partir daí deixa de haver culpa no outro. Deixa de haver, ah, que pena que eu tenho de mim, ao fazer-me de vítima, porque não faz sentido, porque na verdade tudo está lá para me ajudar a qualquer coisa, né?
Partilho contigo dessa mesma crença, né? De ver as coisas como um aprendizado e como um espelho de alguma coisa, né? Nós precisamos uns dos outros para refletir,
Isso.
né? Para refletir aquilo que sozinhos não conseguimos ver sobre nós, né?
Completamente.
Então, às vezes também penso que é muito mais sobre nós do que sobre o
Sempre,
outro,
sim,
né?
exatamente.
Olha, e uma pergunta, estavas a falar em missão de vida. Tu acreditas que a nossa missão ou propósito nós já trazemos, ou é algo que nós criamos aqui e agora e que nós escolhemos?
Não, eu acredito que nós trazemos uma intenção e essa intenção está impressa na nossa frequência vibracional. Ou seja, eu poderia ser, se calhar, um padre, podia ser um orador, um profeta, podia ser qualquer coisa deste género, onde eu pudesse usar a minha voz e o meu conhecimento e o estudo que eu faço para poder depois ajudar os outros na sua missão. Mas eu nunca poderia fazer uma coisa como, por exemplo, ser um político ou ser um contabilista, um técnico de finanças. Era algo que era completamente contrário à minha essência. Logo aí eu estou, de certa forma, limitado. E se eu tiver em contacto com essa essência, se eu não me tornar uma mente fechada sobre ideias e sentir, eu vou conseguir sempre entrar dentro daquilo que é o
Que é
que a
a
minha
tua
essência,
proposta?
exatamente, que é a minha proposta vibracional para esta vida. Se eu conseguir, por outro lado, usar cá está algumas técnicas de expandir essa essência cada vez mais, eu vou conseguir mais depressa encontrar o caminho. Porquê? Porque o caminho vem pelo entusiasmo e pela paixão imediata. Epá, apetece-me fazer isto. Ou, por exemplo, ai, neste convidam para o podcast, e bora, vamos lá. Está certo, ok, isto está certo para o teu plano de vida, porque tu sentes entusiasmo para ir lá, para estar, para falar. Portanto, tudo o que vibra desse sentido está certo. E para mim, acho que aquilo que eu mais quero que toda a gente saiba é que as pessoas, quando têm esta dúvida, é sempre entre a cabeça e o coração. Ah, não sei se devo fazer isto. Ah, se calhar devo fazer isto por causa daquilo. É ideias versus uma vontade de fazer, ou uma vontade de ir, ou uma repulsa em relação a qualquer coisa. E acho que é por aí. Temos que saber navegar nesta vida dessa forma, porque o nosso plano de vida sim existe, no sentido de que, olha, vieste cá para expandir este tema, então explora esse tema. De qual forma? De milhares de milhões de formas. Que aqui é que depois já não há destino fixo, não é? Tu tens várias formas de explorar o teu tema. E és livre de o fazer de milhares de formas. E todas elas estão certas. Agora, não explorar o tema é que não é válido.
Exato, e é engraçado porque nós sentimos quando realmente faz parte do nosso caminho alguma coisa, né? Quando há uma oportunidade, quando há um convite e tu sentes aquele entusiasmo,
Yeah,
né? Tipo, está
exatamente.
alinhado, né? Tudo flui para aquilo acontecer,
Certamente,
né?
é mesmo isso.
E a mesma coisa quando é ao contrário. E era neste ponto que eu queria pegar, porque às vezes, isto já me aconteceu. A
Muitas
mim também
vezes, sim.
muitas vezes de tu, enfim, acontece qualquer coisa e ou tens uma ideia ou vais por um caminho e sentes uma dificuldade, uma resistência, um mau feeling às vezes, e não posso dizer isto de outra forma porque acho que tem mesmo a ver com um feeling, com uma coisa que não consegues racionalmente explicar, mas lá está, vais para a cabeça e ficas tipo, opá, mas nada, tipo, não há nenhum facto à procura dos factos, né?
Exato.
Não há nada que me diga que isto está errado ou que não vai dar certo. Tipo, parece que deve ser coisas da minha cabeça.
Exato. E
E
depois?
depois tu vais e depois aquilo dá mesmo pó torto e tu percebes, caramba, lá atrás no início eu já tinha sentido, só não tinha era uma explicação lógica, mas eu já tinha sentido que não era por ali. Isto acontece. De certeza que já aconteceu a toda a gente. E isto tem a ver com o que tu estás a falar, não é? Com nós não respeitarmos o nosso próprio fluxo, a nossa própria verdade, não é? Que já lá está, não é? A essência está lá a dizer: olha aí, não é? O coração, não é?
Certo, e temos que adicionar aí outra coisa, que é a nossa alma ou o nosso eu superior vê à frente e nós não. Ou seja, eu estou na Terra, eu vejo o momento atual, eu vejo o que é que estou a fazer, eu analiso, mas eu não consigo ver o que é que vai acontecer daqui a um ano, em dois, ou o que é que pode acontecer. Não é o que vai acontecer, porque nada está escrito em pedra. Mas o que é que, se eu for por aquele caminho, o que é que poderá vir dali? E a minha alma sabe. E quando a alma comunica sem entusiasmo, significa que eu estou-me a movimentar contrário a ela. E essa desconexão imediata dá-me uma sensação desagradável. Que é uma frase que eu adoro, que é quando dizem, quando isto é de um autor que eu também estudo nestas áreas da manifestação, que ele diz assim: se tu tiveres uma ideia contrária à tua alma não vai atrás de ti. E eu pensei, como assim? Sim, porque tu vais estar a sentir-te triste e desorientado e confuso, e vais estar a olhar para essa situação de uma forma muito desagradável, porque a tua alma não está a ver assim. A tua alma está sempre a ver o big picture e ao mesmo tempo está a ver o que é o destino final dessa jornada, ou dessa etapa, ou desse caminho que tu escolhes. E então, respeitar isso e confiar isso é essencial. Porque eu disse isto várias vezes, aliás, já partilhei muitas vezes com a minha equipa, que é, eu nunca me dei mal ao seguir essa voz, nunca. E já lá vão, sei lá, 15 anos, não sei já quantos, ou 20. Nunca me dei mal, porque quando eu sinto que é por ali, sinto a minha alma a falar, vai por ali, eu vou às cegas. E nesse aspecto já houve vezes das pessoas que estavam ao meu lado, né? Dizem, estás maluco? Eu já nem queria saber quais eram as razões. Lógica, zero, não tinha lógica nenhuma. Mas eu sentia a minha alma a pedir, eu vou. Às cegas. E pá, tem que ser, porque...
Achas que é um treino
É um treino,
desse
sim.
músculo? Acho que há, é como se houvesse, às vezes imagino, sou muito visual, imagino o músculo, né? Tipo ir ao ginásio, o músculo da intuição, né? O músculo da consciência. Isso é preciso treino.
Sim, mas é do sentir, porque em suma a intuição está ligada àquilo que tu sentes. E a pessoa muitas vezes, imagina, epá, apetece-me ir para Évora hoje e só me vem Évora à cabeça, Évora, Évora. E depois tu pensas assim, pá, que parvoíce, mas o que é que eu vou fazer a Évora? Né?
Exato.
Mas aquela vontade, até que ponto é que tu conseguias cegamente pegar no carro e dizer, tenho que ir a Évora? E o pessoal, o que é que tu vais fazer? Apareceu uma vontade de ir a Évora.
E depois chegas lá e encontras o amor da tua vida, e afinal, tudo
É!
fazia sentido.
Certamente. É, e é mesmo isso que acontece, porque aquela frase, Deus descreve direito linhas tortas e tudo mais, faz todo o sentido nesta aplicabilidade que é. Vai atrás daquilo que sentes, mesmo que não faça sentido. Porque se estás a sentir vontade disso, é por uma razão.
Olha, e como é que surge aqui? Tu tens uma academia, tens a Academia Pedro Frias, que ensina pessoas a se tornarem terapeutas nas mais diversas terapias. Tens várias terapias, não é? Uma das que tu dás é a hipnoterapia, penso eu, ou a
Sim,
viagem.
é mais na vertente de alternativa e holística. Portanto, eu tenho o tapping, que é o EFT, que também é uma terapia muito boa, e depois ensino algumas terapias, cá está, espirituais, entre as quais algumas têm a base de hipnose, outras não, mais a base meditativa, porque os terapeutas que são formados na academia acabam por, cá está, ser especialistas desta área do desenvolvimento espiritual, mais do que tudo. E penso que isso é realmente muito bom, porque cada vez mais pessoas vão entrando em contacto com a espiritualidade, depois precisam de entender como se relacionar com os mecanismos do universo e da vida, não é?
Claro, e eu vejo-te mesmo que tu estás a viver literalmente o teu
Sim,
propósito, não é?
sinto
Porque és
muito lá.
muito entusiasta nisso que tu fazes. Mas houve uma coisa que eu lá atrás não te cheguei a
Certo.
perguntar, que foi esse awakening que tu tiveste, não é? Esse wake-up call que tu tiveste. Tenho essa curiosidade. O que é que
Ok.
aconteceu na tua vida para tu, tipo, ok, é este caminho que eu tenho que seguir, tenho que dar uma grande volta aqui na minha vida.
Certo, olha, primeiro aos 18, 19, 20 anos tinha um grande interesse por oculto, por aquelas coisas da mente, e tinha uma sensação de que eu tinha que descobrir qualquer coisa, que era, eu tenho que descobrir qualquer coisa sobre mim, sobre a vida, não sabia exatamente sobre o quê. E em 2002 eu tive um período de um desafio pessoal muito grande, lá eu casei, separei-me no fim de 5 meses, depois já passei tempo para outra pessoa, entrei noutro relacionamento, estava no fosso emocional, a minha vida estava no fundo do poço financeiro também, andava a trabalhar com o meu carro com pneus no arame já. Bati no mesmo ali num fundo emocional. E depois, a pessoa com quem eu estava, na altura, foi um relacionamento que eu tive 9 meses, não aguentou esta bagagem emocional, porque eu tinha tido um relacionamento de 5 anos, depois casei-me, separei-me, depois estava apaixonado por outra, e depois eu comecei este relacionamento, e aquilo foi uma confusão de todo o tamanho. No final, quando esta pessoa acabou comigo, eu percebi que tinha perdido uma pessoa verdadeiramente boa, e que era realmente uma pessoa muito especial que eu tinha perdido por força de eu não estar bem, porque não tinha feito o luto de nenhum relacionamento, já estava noutro relacionamento, sabes como é que é estas coisas. E então isolei-me e naquele momento senti mesmo que tinha batido no fundo do poço emocional. E o que me valeu na altura foi que eu tinha estudado durante os 2 anos anteriores os livros todos de conversas com Deus, os chakras, o reiki, a bioergonomia, cá está, eu tinha feito os rituais todos nos 2 anos anteriores, tinha feito detox de todo o tipo de carne, já não comia carne na altura, e quando eu me isolo, porque estava num estado de ansiedade, até com ataques de pânico, estava completamente disfuncional, e o meu instinto foi, tenho que me isolar, e então passei 2 semanas literalmente na natureza, eu não fazia mais nada que ir a casa, dormir e ir embora. E ao longo daquelas 2 semanas, eu fui percebendo, e fui resolvendo a minha vida toda, e fui com aquilo que eu tinha lido dos livros Conversas com Deus e outros mais, e fazendo orações, fazendo decretos e usando a ciência da palavra falada, fui começando a subir passo a passo, passo a passo, passo a passo. E quando no final de 2 semanas aquela força toda de eu me ver no fundo do poço, que eu sentia-me à beira de uma depressão, aliás, eu acho que estava mesmo deprimido ali.
Uhum.
E a força que eu fiz para sair dali foi tão grande. Eu tantas vezes disse, eu sou luz, eu sou amor, eu sou felicidade, sem sentir nada disso, sentindo-me uma alma vazia. A força foi tão grande que eu acho que catapultei-me para fora do planeta completamente. E quando passou essas 2 semanas, houve um dia que eu lembro-me de acordar e comecei a sentir um amor incondicional por todas as pessoas, comecei a ver o mundo todo brilhante, comecei a ouvir guias, comecei a ver coisas para além do físico e comecei, fiquei um bocado até assustado, não estava à espera de sair de uma depressão para entrar num estado de tão elevado de consciência. Depois de 6 meses nesse estado, e aconteceram várias coisas que obviamente não há tempo para contar, depois de 6 meses nesse estado, apareceu-me um guia ao lado e disse assim, olha, e agora? Queres continuar? Ou queres ficar? E eu sabia lá o que é que era continuar ou ficar, mas presumo que continuar fosse, sei lá, olha, desmaterializar, morrer, ir para outro plano, uma coisa qualquer. E eu lembro-me de pensar assim, porque muitas vezes tinha dito isso no meu quarto, para que é que me deste isto tudo? Para que é que eu sinto isto tudo se eu não consigo partilhar com ninguém? Porque as pessoas não entendiam nem a minha conversa, nem viam a frequência que eu estava, e em 2003 era tudo muito estranho. Aliás, eu tive que me calar porque percebi que eu estava a falar de coisas, estas coisas que falamos hoje aqui, hoje em dia, hoje, sim, Inês, sim. Na altura era, está doido, está maluco.
Exato.
E então disse assim, não, eu pá, quero ficar, quero ajudar pessoas. E os meus guias disseram assim, ok, está bem, nós voltamos já. E nunca mais senti nada e passou-se de 2003 até 2015, que em 2015 foi quando eu senti o awakening, mas pronto, quando eu senti o chamamento para começar a trabalhar. Naqueles anos fiquei como se fosse, olha, a aguardar que chegasse à altura certa cósmica no planeta para eu poder vir partilhar conhecimento.
Tiveste a estudar nesses anos todos? Tive
a estudar, mas sabes, não é, eu não me sinto minimamente nem mais nem menos do que os outros, apenas eu acho que cheguei lá um bocadinho depressa do que o resto da humanidade, ou seja, do resto das pessoas que agora estão, porque todos nós estamos agora no mesmo sítio, na mesma frequência, e a iluminação não é uma coisa assim tão rara. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa antes que é muito interessante, que é, de 2003 a 2010 eu tive várias pessoas e vários relacionamentos. Até em 2010, quando eu voltei a conseguir encontrar-me com a pessoa que eu tinha perdido em 2003, com a qual casei, e a minha mulher atual.
Jura? Juro. A sério?
É. Yeah. Porque naquele momento, em 2003, eu sabia que aquela era a mulher da minha vida. E o facto de eu sentir-me culpado, desgraçado, por ter estragado o grande relacionamento, o grande amor da minha vida que eu tinha mandado para o lixo, deixou-me, obviamente, no fundo do poço. Mas depois, passados 7 anos, a vida voltou a juntar-nos e até hoje, já lá vão 14 anos.
Que lindo, que história linda, Pedro, mesmo linda.
Obrigado.
Olha, e o Spiritual Summit, que começou o ano passado, não é? Como um projeto assim que tu lançaste ao mundo e correu super bem, e eu estive lá e a energia foi maravilhosa, foi mesmo bonito, foi mesmo um encontro muito bonito, os convidados que tu trouxeste eram pessoas incríveis e eu passei lá mesmo um momento bem, bem, bem vivido, muito, muito cheio de tudo, o que verdadeiramente importa. E este ano vais voltar a repetir a dose com outros convidados, com alguns repetentes, eu espero lá estar. E o que é que tu tens assim a dizer-nos sobre este summit?
Olha, foi muito curioso porque durante a pandemia nós estávamos a ensinar pessoas online e eu gostava muito de a juntar, porque na altura não era possível, e quando foi possível finalmente juntá-las, veio-me a ideia esta coisa do summit, fazer um summit espiritual, e de repente a coisa escalou, e é aquela coisa, as coisas estavam tão bem alinhadas que tudo fluiu de uma forma tão fácil que aquilo montou-se quase sozinho.
Uhum.
E eu acho que isso, eu não mereço quase, ok, eu não tenho problemas com isso, mas eu não mereço quase nenhum mérito, mas o universo é que merece, porque aquilo encaixou-se de tal forma. E este ano outra vez, aliás, este ano tudo já está montado, os bilhetes estão a ser vendidos, as pessoas estão todas lá, e tudo aconteceu de uma forma tão espontânea. E o que eu quero dizer é que é uma transformação, mas sobretudo o objetivo daquilo é mostrar a espiritualidade livre de rituais, de dogmas, de conceitos de esoterismo pop. E há pessoas que não entendem isso, tanto que muitas vezes há pessoas que dizem, ah, mas porquê é que isto é espiritualidade? Se vai lá ver. As pessoas vão partilhar histórias reais, histórias profundas delas próprias.
Uhum.
E não há nada mais espiritual do que isso. E quem lá teve o ano passado percebeu, e quem vai lá estar este ano também. vai entender isso.
Certamente, certamente. Então, quando é que vai acontecer? Conta-nos tudo. As pessoas podem comprar bilhetes. Aliás, podem, devem, vamos lá estar, vamos nos encontrar lá. Como é que as pessoas podem chegar então ao Spiritual Summit?
Certo, podem ir ao site oficial spiritualsummit.pt. Vai acontecer no dia 26, 27 e 28 de abril no CNEMA, em Santarém. E dizer também que, além dos oradores, vamos ter a maior aula de yoga alguma vez feita. Acho que é o recorde, porque vamos fazer uma aula de yoga com as 1.000 pessoas participantes lá fora na rua.
Lindo, com a nossa Sofia Mano.
Exatamente, com a Sofia. E temos muitas inovações para este ano. Temos já um espaço comum onde as pessoas vão poder estar a ouvir músicas cá fora. Alguns instrumentos curativos, como as taças tibetanas e mais. E portanto, olha, venham, inscrevam-se.
Vai valer mesmo muito a pena, falo-vos eu, que estive lá o ano passado e este ano vou voltar a lá
Vais
estar.
lá estar outra vez.
Pedro, obrigada por teres vindo à
Obrigado.
nave. Foi uma conversa maravilhosa, foi ótimo para mim aqui tirar algumas perguntinhas de curiosidade aqui da minha cartola que tinha sobre aspectos espirituais. E és uma pessoa muito bonita, desejo-te tudo, tudo
Obrigado.
de bom para o teu caminho. Continua a ser essa pessoa vibrante, entusiasta, que eu acho que isso é extremamente inspirador para que nós também possamos seguir o nosso coração e a nossa verdade. Obrigada.
Obrigado, Inês. Muito obrigado mesmo.
Obrigada, Pedro.
Obrigado.
Obrigada a vocês também desse lado. Espero que tenham gostado de viajar connosco hoje aqui sobre o mundo, o universo da espiritualidade com o nosso Pedro. E espero ver-vos no Spiritual Summit daqui a um tempo, que também já não falta assim tanto. Então, para a semana voltamos para mais uma viagem. Até lá!